Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 25 de setembro de 2021. Hoje é sábado, um bom sábado para todos. Votos da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Também na onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigitia Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a rádio Sitchanoku. Em Bulba é a rádio Papagaio, em Cachungo é a rádio Berulando. Na cidade de Catió estamos com a rádio educativa e na cidade de São Domingos podem ouvir a Voz da América FM com a Rádio Comunitária de Casamai. Esta emissão de 25 de setembro de 2021, no espaço de Angola, vamos falar do registro eleitoral. Teremos depois, na segunda meia hora, os perfis de alguns luso-africanos que concorrem amanhã nas eleições autárquicas em Portugal. E saberemos também que possíveis interesses poderá ter o Ruanda em Moçambique. Mas antes, vamos às notícias.
As notícias comigo, Amâncio Miguel. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diz que não é momento de celebrar a vitória contra o terrorismo em Cabo Delgado, província que desde 2017 é atacada por um grupo ligado ao Estado Islâmico. O comentário de Nyusi surge quando vários especialistas advertem que o triunfalismo das autoridades de Moçambique e do Ruanda pode não ser realístico. O Ruanda enviou 1.000 homens para apoiar Moçambique na luta e ontem o presidente Paul Kagame disse que as tropas iriam continuar para ajudar a reconstrução das zonas livres do terrorismo. Citado pelo diário O País de Maputo, Nyusi usou um tom mais cauteloso ao afirmar que apesar das conquistas nas batalhas, há muito que deve ser feito. Ele disse, e cito, "Nunca tínhamos estado numa guerra contra o terrorismo. É uma guerra nova da qual estamos a aprender." Fim de citação. Com o apoio, diz o presidente moçambicano, o que temos estado a fazer é, em simultâneo, ir capacitando as forças armadas para poder fazer face ao período posterior a este dia das forças exteriores. Nyusi falava à margem da celebração dos 57 anos das Forças Armadas de Moçambique, em Pemba, a capital de Cabo Delgado. Na mesma ocasião, o estadista burundês disse que as suas tropas não podem ficar em Moçambique por tempo indeterminado. E ele disse, e cito, "Penso que o problema que estamos a enfrentar com os nossos amigos em Moçambique não irá também ficar para sempre aqui." Palavras de Paul Kagame, citado pela agência de notícias Reuters, que acrescentou que a cada passo, avaliamos o que precisa de ser feito, a necessidade de ficar e por quanto tempo será naturalmente conforme o progresso feito, disse o presidente do Ruanda, Paul Kagame. A China entregou 2 canadianos depois da libertação executiva da Huawei. Todos os 3 alvos de um caso de diplomacia global de reféns voltaram no sábado para os seus países de origem, Canadá e China. Os canadianos Michael Spavor e Michael Kovrig foram recebidos pelo primeiro-ministro Justin Trudeau após desembarcar em Calgary, Alberta, no início deste sábado. Eles foram detidos em 2018 na China, menos de 2 semanas após a prisão da executiva da Huawei, Meng Wanzhou, no Canadá, com um pedido de extradição dos Estados Unidos da América. Os 3 foram detidos por mais de 1.000 dias. O voo de Meng para a China pousou minutos depois de Spavor e Kovrig chegarem ao Canadá. Meng, que permanecera em prisão domiciliar no Canadá, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, permitindo que ela voltasse para casa. Os Estados Unidos a acusam de fraude nas suas transações com bancos em nome da Huawei. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse em comunicado que o governo dos Estados Unidos apoia a comunidade internacional ao saudar a decisão das autoridades da República Popular da China de libertar os cidadãos canadianos Michael Spavor e Michael Kovrig após mais de 2 anos e meio de detenção arbitrária. E por último nas notícias, 8 pessoas morreram neste sábado e outras 9 ficaram feridas quando um carro-bomba explodiu perto da residência do presidente na capital da Somália, Mogadíscio. Testemunhas disseram que um carro carregado de explosivos foi detonado no cruzamento de Eglab enquanto era parado para controle de segurança. A explosão destruiu vários carros estacionados nas proximidades, acrescentaram testemunhas. A crise política na Somália se intensificou na sexta-feira, quando as negociações para a reconciliação entre o presidente e o primeiro-ministro fracassaram. Especialistas regionais alertam que se a luta pelo poder entre os dois líderes continuar, o país pode mergulhar numa guerra civil e o cronograma das eleições pode ser adiado.
com o registro eleitoral em Angola e as organizações de educação cívica eleitoral dizem ter sido excluídas do processo. Para falar sobre o assunto, ouvimos os secretários para os assuntos políticos e eleitorais do MPLA e da UNITA, Mário Pinto Andrade e Faustino Mumbica, e ainda Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia.
O calendário eleitoral entrou na fase de processo de registro oficioso e presencial para aquelas localidades de difícil acesso no país. Este é também o momento em que os cidadãos maiores de 18 anos são chamados a habilitarem-se como potenciais eleitores e facilitar a organização da base de dados para os cadernos eleitorais. O processo teve início esta semana em todo o território nacional e vai estender-se até março do próximo ano, por fazendo 6 meses. Em vésperas do início deste processo, o governo angolano, através do Ministério da Administração do Território, avisou aos partidos políticos e coligações de partidos que não haverá dinheiro disponível para atender às despesas para os fiscais das formações políticas. Em plena crise económica em que o país se encontra mergulhado, a maioria dos partidos políticos na oposição já veio a público assumir dificuldades de logística, como sendo o principal calcanhar de Aquiles. O partido no poder, o MPLA, é o único que diz estar com a máquina toda afinada e com capacidade financeira para custear as despesas, com os seus militantes designados para fiscalizar todo o processo de registro eleitoral. As organizações de educação cívica manifestam-se igualmente preocupadas, sobretudo pelo facto de, mais uma vez, encontrarem-se na condição de excluídas e chamam a atenção para o cenário de suspensões com consequências imprevisíveis. A coligação Casa CE diz ter fiscais preparados e prontos para atender mais esta etapa pré-eleitoral. O líder da terceira força no Parlamento angolano, Alexandre Sebastião André, afirma que a grande dificuldade são os meios financeiros.
É claro que tem estado a afinar a sua máquina no sentido de termos uma fiscalização mediante os nossos delegados. À altura, aliás, indagamos agora o seu ministro e realmente fez a informação, passou-nos a informação da abertura a breve trecho para que remetamos a nível das administrações municipais a lista nominal dos nossos correligionários que vão trabalhar nesse sentido. Portanto, isto em prol, portanto, da maior transparência possível das eleições desejadas.
Do ponto de vista logístico?
No ponto de vista logístico, este é o calcanhar de Aquiles. Sabemos que há uma grande dificuldade para termos os meios financeiros, mas nos momentos próprios, em combinação com esta aparente transparência que o Executivo demonstrou-nos, encontrarmos a melhor solução possível para que todos nós saiamos bem e mantenhamos a nossa unidade nacional.
A UNITA garante ter as condições mínimas necessárias para fiscalizar o registro eleitoral em todo o território nacional. Faustino Mumbica, secretário nacional para os assuntos políticos e eleitorais, sustenta que este processo só será transparente com o apoio financeiro do governo.
E nesse quesito a UNITA antecipou-se. Nós começamos com a entrega dia 6 deste mês e achamos que estamos dentro daquilo que o prazo que nos foi apresentado aqui tem.
A questão da mobilização dos militares para participar a vez que dá como é que a UNITA vai procurar matéria de ação?
Bem, a UNITA tem equipes constituídas a nível do país. A campanha nacional de mobilização, de sensibilização dos cidadãos, que está sendo promovida pela UNITA, foi lançada dia 4 deste mês, portanto, e como todos puderam acompanhar, inclusive sábado passado, o presidente da UNITA reforçou este programa, que está em curso em todo o país, não só para os militantes da UNITA, mas também para os cidadãos em geral. Dois elementos aqui são necessários destacar. O primeiro, há uma defesa que a UNITA faz no sentido de que toda despesa atinente a uma melhor organização, uma lisura, uma credibilização do processo eleitoral deve ser sustentado pelo Estado. A segunda nota que é preciso fazer também, a UNITA enquanto concorrente, enquanto atora deste processo, sabe quais são as suas responsabilidades. Enquanto o Estado não assume isso, tem sido a UNITA assumir as despesas com os fiscais, e neste preciso momento achamos que as condições necessárias para sustentar os fiscais no âmbito do processo do registro estão minimamente criadas, mas isso não exime o Estado de assumir a responsabilidade de custear as despesas com os processos eleitorais.
Faustino Mumbica aponta várias preocupações do seu partido à volta deste processo, que está apenas a começar. O número de angolanos que podem ficar excluídos do registro eleitoral traduz o ambiente político que o país vive nesta altura.
A primeira prende-se fundamentalmente com o facto de que o registro é bravante oficioso, e o presencial apenas para aqueles cidadãos que não possuam bilhete de identidade e que residam em áreas onde não existam postos de emissão do bilhete de identidade. E o mais agravante é que também só abrange os cidadãos que nasceram de 1998 para cima. E é verdade que os fundamentos subjacentes achamos que fazem algum sentido, mas em todo caso nós achamos que temos uma realidade que não devíamos ignorar. Acreditamos que ainda existem muitos cidadãos maiores de 18 anos que nasceram muito antes de 1998 e que provavelmente não tenham condições de serem abrangidos no âmbito do registro oficioso. De todo caso, considerando que se passou no país o processo, o processo do registro eleitoral vem acontecendo já desde 2005, poderão haver cidadãos que, provavelmente serão poucos os cidadãos que não tenham já se registrado. A grande questão que se põe é que muitos os cartões se extraviam, também perdem qualidade. Eu pessoalmente tenho um cartão desde 2005 até hoje, mas se formos a observar aquilo, quase que já não se lê absolutamente nada, e nós estamos a considerar que provavelmente existirão muitos cidadãos nesta condição, mas que não possuam bilhete de identidade e que tenham nascido muito antes de 1998. Portanto, a nossa sugestão é que, por enquanto, é que provavelmente fosse bom que esses casos fossem tidos como casos de exceção e pudessem ser admitidos no registro presencial.
Para o MPLA, os partidos políticos devem cada um fazer a sua parte nesta etapa importante do processo eleitoral que está em curso no país. Mário Pinto de Andrade, secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais, diz que a educação cívica dos cidadãos deve ser a bandeira nacional.
E estes balcões que vão ser implementados a nível de todo o país, vai começar com 84 e vai chegar a mais de 580 balcões a nível dos municípios, dos distritos e das comunas, vai permitir que todos os cidadãos tenham o seu bilhete de identidade e, ao mesmo tempo, atualizem o seu registro eleitoral através do cartão do município. Porque aqui nós temos que sensibilizar os cidadãos de que as regras agora estão a mudar, que o cidadão vota no seu município ou no seu distrito urbano ou na sua comuna, e então a residência do cidadão, o cidadão deve ter a sua residência atualizada. E a ideia é que todos nós temos um bilhete de identidade, há uma mobilidade, havendo uma mobilidade do cidadão para uma outra localidade, então ele tem que atualizar a sua residência através do cartão do município. Nos pareceu importante essa informação que foi-nos dada pelo MAT, não só o que se vai se fazer dentro do país e também o que está-se a fazer no exterior do país, com a emissão de bilhetes de identidade e o cidadão poder também atualizar o seu registro eleitoral. A presença aqui dos partidos políticos, com assento no Parlamento e outros sem assento no Parlamento estiveram aqui presentes. Isso é muito importante porque os partidos reconheceram este convite feito pelo MAT, tirou-se todas as dúvidas, Todas as preocupações foram colocadas pelos representantes partidos e agora os partidos também têm uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de cada um de nós fazer a sua parte, que é a educação cívica que temos que fazer de nos comícios, nas conferências, nos debates, podermos chamar os nossos militantes e aos cidadãos que é importante todos nós termos o nosso bem em dia, termos o nosso cartão do município em dia, porque é a condição sine qua non para podermos votar. Todos os angolanos com 18 anos devemos fazer um apelo que só com esses instrumentos é que os cidadãos podem participar em agosto do próximo ano nas eleições. E, portanto, como este é um processo que vai agora de setembro até o final de março, quer dizer que os cidadãos têm cerca de seis meses, para, com calma, todos nós nos prepararmos para podermos votar nas quintas eleições gerais que Angola vai realizar.
Mário Pinto de Andrade garante que o partido no poder tem toda a sua máquina afinada e chama a atenção dos partidos políticos rivais para se organizarem e não imputarem responsabilidades ao governo.
O MPLA está de acordo com os times e nós vamos fazer a nossa parte. Por exemplo, o MPLA manifestou que está pronto a participar no com os seus fiscais para fazermos a fiscalização do registro no âmbito da emissão no âmbito da emissão do cartão do eleitor, porque há zonas onde ainda o Ministério da Justiça não chega para emitir o bilhete de identidade e então nós vamos fiscalizar nesses locais onde vão ser emitidos o cartão do eleitor. Por outro lado também, e o Sr. Ministro chamou a atenção a todos nós, que há uma máquina dos partidos políticos, que não só agora os fiscais, mas também os delegados de lista dos partidos, então os partidos têm que se preparar com antecedência, porque os prazos às vezes são muito curtos, mas os partidos têm que se preparar com antecedência, não ficam à espera do prazo. Quando os partidos se preparam com antecedência, quando a CNE pedir dizer que a entrega agora dos delegados de lista é no dia tal, os partidos têm isso todos preparados. Então, não podemos imputar responsabilidade nem ao MAT, nem à Comissão Nacional Eleitoral. A responsabilidade é que como é que cada partido se vai organizar neste processo. E para dizer que, nesse aspecto, o MPLA está muito organizado, porque nós fazemos o nosso planeamento estratégico com muita antecedência.
Mas os partidos na oposição vão ser
educados? E a lei, quando a gente tem a lei, as leis são para ser cumpridas. O grande problema é que os partidos políticos não cumprem os times que estão determinados, não se preparam com antecedência. Você, quando vai jogar, tem que preparar primeiro a equipa. Então, é preciso que os partidos preparem as suas equipas, que vão fazer todo esse trabalho e entregarem, no momento certo, à CNE, dentro dos prazos que estão estabelecidos, para que a CNE também possa trabalhar com antecedência. Neste caso estamos a falar no tema das eleições, mas neste momento o MAT, nesta primeira fase é o MAT que vai entregar o credenciamento dos fiscais que vão acompanhar a emissão do cartão de eleitor. Como eu digo, tudo tem que ser feito com antecedência.
Entretanto, as organizações de educação cívica e eleitoral manifestam-se descontentes com o ambiente de exclusão que está a marcar o processo de registro eleitoral oficioso. Luís Jimbo, diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, é de opinião que o governo angolano não preparou os cidadãos e falhou na comunicação para envolver toda a sociedade neste processo.
O primeiro é uma cultura na gestão pública de iniciarem processos de forma exclusiva e não de forma inclusiva. Ou seja, é um processo para uma realidade nova, para a sociedade, em que, sendo novo, desde a feitura da lei, desde as soluções que estão a ser encontradas a nível do MAT para comunicar à sociedade civil, ou vamos dizer, às ONGs, os órgãos de comunicação social. Não estão envolvidos. E porquê? A postura e a cultura é de que depois vão receber pacotes específicos de atividade para o fazer. Mas o que vai acontecer é que também sempre acontece. Vamos estar no período de quase para terminar o prazo de registro e as pessoas não têm conhecimento, há pouco envolvimento, e ali é que se vai fazer toda a azáfama e barulhos, entre aspas, de chamar a correr e envolver as pessoas e as instituições para participarem. Mas este é uma má prática de governação de exclusividade que se insiste. Assim, acompanhei o apelo do ministro a convidar a sociedade civil a participar neste processo, mas isto é uma coisa, mas a outra coisa são os mecanismos claros de participação. Por exemplo, seria o próprio MATE, o governo, lançar fundos para apoiar a educação cívica eleitoral. As pessoas precisam saber o que o registro eleitoral, para que serve o registro eleitoral, mas parte-se do pressuposto da governação, como é oficioso, e basta o MATE enviar-lhe um número de eleitor, pronto, já não precisa saber para que serve o registro eleitoral. Mas se as pessoas não conservarem aquele número, se as pessoas não terem consciência que aquele número é fundamental, aquele dado é fundamental para e que ganhou o estatuto de eleitor, as pessoas vão ignorar, não vão participar. E no final de tudo isto, como o nosso sistema só permite que os partidos políticos é que reclamam sobre questões eleitorais, haverá muitas questões que os cidadãos poderão se sentir de facto direitos violados, mas não têm mecanismos de reclamar, e haverá lá os partidos políticos a usarem este espaço para de questões muito simples que bastaria uma comunicação eficiente, aberta e participativa, poderíamos resolver, mas vamos ouvir mais querelas de políticas.
Finalmente, Luís Jimbo defende que os observadores também deviam entrar no processo de fiscalização, mas lamenta as limitações impostas pela legislação eleitoral, que mais uma vez revela a exclusão e defende a sua reforma.
Essa é outra questão importante. Se na primeira me referi que não há um mecanismo claro de engajamento da sociedade civil na educação cívica e comunicação e informação sobre a educação cívica eleitoral e o registro eleitoral. Por outro, este novo sistema, que é o sistema de registro eleitoral oficioso, não sendo presencial, ora, dispensa uma carga logística da parte dos partidos políticos com direito de fazer a fiscalização, e aqui devo ressaltar que os observadores têm o direito de fazer também a observação do registro eleitoral, porque estamos em matéria eleitoral, mas infelizmente a nossa lei, isto é uma questão que tem que ser reformada, a nossa lei só dá este direito do observador atuar enquanto observador com o anúncio das eleições. A lei do registro eleitoral deveria permitir que a sociedade civil se engaje com educação cívica, com participação, mas indo ao concreto da sua questão, este novo registro dispensa a presença e a deslocação e a grande logística dos fiscais ali nos centros onde se vai fazer o registro eleitoral, excepto no registro presencial, que é uma exceção, mas serão as instituições já locais. Não se vai criar brigadas na rua, em postos, não. Será numa unidade da administração, que já está lá da administração, e o cidadão, o utente, vai para lá e vai desencadear este processo. É por esta razão que também há essa lógica de que não há uma carga de despesa financeira extra-normal para os partidos políticos. E aqui não há necessidade de gastar mais dinheiro público para dar aos partidos políticos para fazerem fiscalização de um processo que é puramente administrativo.
Mas os partidos políticos podem ou não fiscalizar este processo de registro?
Podem. E o desafio está aí. Há lei. Para o registro oficioso, a lei não tem mecanismos claro de como se faz esta observação. E os partidos políticos não têm nenhuma experiência de fazer uma observação ou uma fiscalização de um registro oficioso. Ou seja, só para teres uma ideia, o registro oficioso é o MAT, através da base de dados de cidadãos maior fornecido pelo Ministério da Justiça, produzir e desencadear o seu número de eleitor. É uma relação, é um processo tecnológico, administrativo, de que forma o partido político ou fiscal intervém, participa aí com a fiscalização. Não há. E a nossa proposta tem sido no seguinte: é preciso promover outros mecanismos de interação, comunicação e envolver os diferentes atores do processo para minimizar essa tal suspensão.
E estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a América, Arandipa.
Não se esqueçam, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter e no YouTube. Estamos também no Facebook. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Domingo, na Janela de Angola, vamos falar de um livro que encontrou grandes dificuldades de publicação. Tem por título Estado Fracassado e nós iremos falar com o seu autor. E já sabem, aos domingos, é a minha conversa com a doutora Graça Martinha e depois o encontro da Daniela Steski com um dos nossos amigos espalhados pelo mundo. É uma conversa aqui aos domingos para seguir. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América em português. Entretanto, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com. Segunda a sexta, as manchetes africanas e as manchetes mundo 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Fazer comentários às nossas histórias, podem fazer no Facebook, nos encontra através de Voa Português ou do nosso site voaportugues.com. Não esqueça que estamos também no Twitter, no Instagram e no YouTube. E o número do WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América, emissão vespertina em português. 25 de setembro de 2021, hoje é sábado. Votos de um bom sábado para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655. Se puder, também o pode fazer através da onda média nos 1.530 ou então diretamente na internet em voaportugues.com. Também nos podem escutar em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé e Príncipe, ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. Na cidade de Climane, a nova Rádio Paz, em Maputo, podem-nos ouvir na ZFM. Na Guiné-Bissau, podem-nos ouvir na cidade de Catió, com a Rádio Comunitária. Na cidade de São Domingos, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos ainda em FM em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, com o Berolando. Não esqueça, estamos também em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. E depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos saber quem são alguns africanos lusófonos a viver em Portugal que se candidatam nas eleições autárquicas de amanhã em Portugal. E teremos uma reportagem sobre o que poderá ter levado Ruanda a enviar tropas para Moçambique para ajudar no combate à insurgência islâmica em Cabo Delgado. Mas antes, vamos saber a atualidade noticiosa no mundo.
As notícias comigo, Amâncio Miguel. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diz que não é momento de celebrar a vitória contra o terrorismo em Cabo Delgado, província que desde 2017 é atacada por um grupo ligado ao Estado Islâmico. O comentário de Nyusi surge quando vários especialistas advertem que o triunfalismo das autoridades de Moçambique e do Ruanda pode não ser realístico. O Ruanda enviou 1.000 homens para apoiar Moçambique na luta e ontem o presidente Paul Kagame disse que as tropas iriam continuar para ajudar a reconstrução das zonas livres do terrorismo. Citado pelo diário O País de Maputo, Nyusi usou um tom mais cauteloso ao afirmar que, apesar das conquistas nas batalhas, há muito que deve ser feito. Ele disse, e cito, "Nunca tínhamos estado numa guerra contra o terrorismo. É uma guerra nova da qual estamos a aprender." Fim de citação. Com o apoio, diz o presidente moçambicano, o que temos estado a fazer é, em simultâneo, ir capacitando as forças armadas para poder fazer face ao período posterior a estadia das forças exteriores. Nyusi falava à margem da celebração dos 57 anos das Forças Armadas de Moçambique, em Pemba, a capital de Cabo Delgado. Na mesma ocasião, o estadista burundês disse que as suas tropas não podem ficar em Moçambique por tempo indeterminado. E ele disse, e cito, "Penso que o problema que estamos a enfrentar com os nossos amigos em Moçambique não irá também ficar para sempre aqui." Palavras de Paul Kagame, citado pela agência de notícias Reuters, que acrescentou que a cada vez, a cada passo, avaliamos o que precisa de ser feito, a necessidade de ficar e por quanto tempo será naturalmente conforme o progresso feito, disse o presidente do Ruanda, Paul Kagame. A China entregou 2 canadianos depois da libertação de executiva da Huawei. Todos os 3 alvos de um caso de diplomacia global de reféns voltaram no sábado para os seus países de origem, Canadá e China. Os canadianos Michael Spavor e Michael Kovrig foram recebidos pelo primeiro-ministro Justin Trudeau após desembarcar em Calgary, Alberta, no início deste sábado. Eles foram detidos em 2018 na China, menos de 2 semanas após a prisão da executiva da Huawei, Meng Wanzhou, no Canadá, com pedido de extradição dos Estados Unidos da América. Os 3 foram detidos por mais de 1.000 dias. O voo de Meng para a China pousou minutos depois de Spavor e Kovrig chegarem ao Canadá. Meng, que permanecera em prisão domiciliar no Canadá, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, permitindo que ela voltasse para casa. Os Estados Unidos a acusam de fraude nas suas transações com bancos em nome da Huawei. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse em comunicado que o governo dos Estados Unidos apoia a comunidade internacional ao saudar a decisão das autoridades da República Popular da China de libertar os cidadãos canadianos Michael Spavor e Michael Kovrig após mais de 2 anos e meio de detenção arbitrária. E por último nas notícias, 8 pessoas morreram neste sábado e outras 9 ficaram feridas quando um carro-bomba explodiu perto da residência do presidente na capital da Somália, Mogadíscio. Testemunhas disseram que um carro carregado de explosivos foi detonado no cruzamento de Eglab enquanto era parado para controle de segurança. A explosão destruiu vários carros estacionados nas proximidades, acrescentaram
testemunhas. A crise política na Somália se intensificou na sexta-feira, quando as negociações para a reconciliação entre o presidente e o primeiro-ministro fracassaram. Especialistas regionais alertam que se a luta pelo poder entre os dois líderes continuar, o país pode mergulhar numa guerra civil e o cronograma das eleições pode ser adiado.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui com o autor de um livro que tem por título Estado Fracassado e que encontrou algumas dificuldades para publicar. Aos domingos temos também Saúde com a doutora Graça Matim e a conversa com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã em mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Chama-se Alçanda Liber, nasceu em Angola, mas vive anos em Portugal e este domingo é candidata à presidência da maior cidade portuguesa, Lisboa. O Oscar Medeiros entrevistou-a.
Alçanda Liber é franco-angolana, tem 43 anos de idade, nasceu em Luanda, Angola, onde iniciou os seus estudos em Direito.
Sim.
Chegou a Portugal em 2004 e muito rapidamente se interessou-se pela política portuguesa. O que é que a move e quais são os principais objetivos dessa sua candidatura à liderança da Câmara Municipal de Lisboa?
Olha, em primeiro lugar, cidadania. Eu sou muito pró-democracia e acredito que todas as lutas que se fizeram até nós chegarmos ao ponto de podermos eleger quem nos governa e podemos participar também na governação foi uma luta grande e então eu tenho sempre incentivado as pessoas a participar de alguma maneira e tenho esse sentido de responsabilidade enquanto elemento, enquanto cidadã. E este foi o ponto de partida. Depois, porquê é isso? Porquê as autárquicas? Porque as autárquicas, as eleições autárquicas têm a grande vantagem de que elegem elegem os responsáveis que vão nos governar mais perto de nós, enquanto cidadãos, e de certa forma regem a nossa vida de forma direta às decisões que são tomadas. E então, na medida em que eu tenho uma visão sobre Lisboa e sobre como eu viria uma Lisboa perfeita, achei que podia trazer esta visão, que hoje em dia já não é só minha, já é de todas as pessoas que fazem parte deste movimento. Então achei que era a forma que nós transmitimos essa visão e influenciarmos o poder no sentido de concretizar aquilo que são os pedidos dos lisboetas. Então achamos que por esta via, por via dessa candidatura, podíamos eventualmente lá chegar.
O movimento que lidera Somos Todos Lisboa defende imenso a igualdade e a inclusão.
Sim.
Mas é verdade que muitos outros movimentos aqui em Portugal também defendem os mesmos ideais. Qual é a diferença que faça com que os eleitores lisboetas votem em si nessas eleições para a Câmara Municipal de Lisboa?
Pretendemos humanizar a Câmara Municipal de Lisboa. Há certamente outras pessoas que pensem nesses temas, nesses valores e que os defendem, mas concretamente nós somos o único movimento independente a concorrer à Câmara Municipal de Lisboa e certamente o único que coloca as pessoas no centro do seu programa. Para uma sociedade justa, nós devemos todos ter igualdade de oportunidades e é dessa igualdade que nós estamos aqui a falar. E depois há a questão do amor a Lisboa, que é, para nós, é transversal a todas as pessoas que fazem parte deste movimento. São pessoas que amam Lisboa, que têm respeito por ela, que gostam de cá estar.
O que acha do racismo e da discriminação em Portugal, sobretudo em Lisboa?
Eu não julgo que Portugal seja um país de racismo em termos de sistema. Há pessoas racistas, há em Portugal, há em todo lado, há em Lisboa, e estas pessoas têm que ser, de certa forma, têm que ser aconselhadas, têm que ser ajudadas em alguns casos e têm que ser punidas noutros casos, se manifestam de forma inadequada a sua visão relativamente ao estrangeiro, relativamente ao outro, mas isso não generaliza, não devemos generalizar.
Alçanda Liber, muito obrigado por esta sua disponibilidade e esta entrevista à Voz da América.
Muito obrigada à Voz da América e continuação, bom trabalho. Obrigada.
Outro candidato é o luso santomense António Cádio Paraíso, vive há 37 anos em Portugal, concorre na lista do Partido Socialista pela freguesia de Benfica.
É luso santomense, vive há 37 anos em Portugal, mas nasceu na Ilha do Príncipe. Talvez por isso o seu apelido, Paraíso, António Cádio Paraíso. Tem 62 anos de idade e é professor de Educação Física na Casa Pia de Lisboa, o clube de Portugal que também integra a freguesia de Benfica. E é sobre a freguesia de Benfica que vamos falar. Cádio Paraíso pertence a uma lista do PS, Partido Socialista Português, às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro, na freguesia de Benfica.
Qual é a influência de António Cádio Paraíso nesta freguesia?
Minha influência é como qualquer um que faz parte da lista, né? Porque eu devo dizer, sobretudo para a camada mais jovem, eu participo em atividade da freguesia, de atividade esportiva, como professor de educação física que sou, ajudo na questão de gerontomotricidade com os idosos e tudo que é preciso que nós façamos aqui nos campos de férias e tudo. Isso é a minha participação cívica como um cidadão da freguesia.
Por que a lista do Partido Socialista e não de uma outra força política?
Nos anos 90, quando o PS subiu ao governo, e das grandes questões que nós temos em Portugal da imigração, sobretudo a questões de documento, foi o primeiro partido a tomar seriamente essa questão dos imigrantes.
Cádio Paraíso quer ir mais longe na política em Portugal, mas por enquanto só tem os olhos virados para a freguesia de Benfica.
Está tudo em aberto, né? Nós, neste momento, o que me prima e querer fazer mais na freguesia é cumprir os mandatos como autarca, né? Pois logo se vê, né? Para nós, porque os partidos socialistas dão oportunidade a toda a gente, né? Consoante o seu trabalho, as oportunidades, mas neste momento estou muito mais focado para trabalhar para a nossa freguesia.
Paraíso da Ilha do Príncipe é atualmente presidente da ACOSP, Associação dos Cidadãos de São Tomé e Príncipe em Portugal, com sede num dos castelos das portas de Benfica.
É uma associação de santomenses, mas é aberto a todos os imigrantes que passam aqui, né? Não é só para os santomenses. Está escrito assim da comunidade de São Tomé e Príncipe. Sim, porque nosso lema é isto.
Vêm cidadãos de outros países.
Vêm partidos de outros países. Vêm angolanos, vêm guinenses, vêm moçambicanos à nossa procura. Nós estamos muito mais especializados para questões de documentação. Porque, como sabem, é uma das coisas que aflige muito os imigrantes fora do seu país, né? Porque sem documentos, sobretudo cartão de residência, não tem acesso à saúde, não tem acesso a abono de família, aos seus filhos. E então a COSP, nós não queremos fazer o que os outros façam. Então nós somos muito bem especializados, nós temos uma boa cooperação com o Serviço Estrangeiro de Fronteira, até porque a COSP tem alguns dos seus elementos a trabalhar com o centro, contact center, o CEF, que vem também aqui nos ajudar e dizer como é que nós devemos fazer as coisas melhor.
Com lugar elegível na lista do Partido Socialista para a Assembleia da Freguesia de Benfica, Cádio Paraíso espera continuar o seu percurso político em Portugal, mas garante que nunca deixará de olhar para a sua terra natal.
Estou numa fase de aprendizagem, que um dia também o que eu aprendo aqui poderei servir a São Tomé e Príncipe. Isso é que me move. Devo dizer, todos os anos estou em São Tomé e Príncipe, com os colegas, acompanhando, e também, muitas das vezes, sugeri-los o que eu vejo aqui em Portugal, sobretudo alguma minha experiência, que é possível também que façamos também no nosso país, porque é com os homens que nós fazemos as coisas.
Na margem de Lisboa está o casal luso-cabo-verdiano Luís Alves e Cristina Paulino. Eles candidatam-se também às autárquicas. Cristina é a cabeça de lista para a Junta de Freguesia da Amora e o Luís é o número 2 para a Câmara Municipal do Seixal.
Luís Alves é número 2 da lista do CDS-PP, PDR, Aliança e MPT para a Câmara Municipal do Seixal, enquanto que a sua esposa Cristina Paulino é a cabeça de lista desta coligação de partidos e movimentos políticos para a Junta de Freguesia da Amora. Ambos defendem uma maior integração das comunidades africanas no desenvolvimento socioeconómico e político de Portugal.
Existe uma comunidade migrante muito grande aqui no Seixal que está arredada de muita coisa, inclusive com as conversas que nós tivemos, as pessoas nem sabem que podem votar nas autárquicas. Há imensos problemas e eu estou interessado, como eu disse, o ano zero, este é o meu ano zero, não vai acabar no domingo. Nós vamos continuar nessa luta para lutar para a integração dessas comunidades, portanto, trazê-las para a realidade do Conselho. O meu outro desafio seria lutar contra as desigualdades, sendo uma pessoa da educação, eu sou professor, também para a educação, não é? Para a educação, sobretudo dessas comunidades que lutam com muitas dificuldades para, também será lutar pela habitação condigna.
Um dos principais pilares do meu programa é, de facto, o combate à pobreza e às desigualdades, porque é um dos princípios fundadores do CDS e tem a ver com as minhas convicções pessoais também. E segundo, a Amora é um local onde existem muitas nacionalidades, existe uma grande riqueza multicultural. Infelizmente, essas diferentes comunidades não se encontram perfeitamente integradas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Enviou em junho um contingente de cerca de 1.000 homens para ajudar as forças de defesa e segurança de Moçambique a combater os insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado desde 2017. A notícia surpreendeu observadores e a SADEC. Sem fronteiras com Moçambique nem interesses no país, questiona-se o interesse de Kigali em Moçambique.
Na quinta-feira, 16 de setembro, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, fez o lançamento oficial da campanha da candidatura do país a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2023-2025. O lançamento da campanha seguiu-se uma decisão nesse sentido tomada há cerca de um ano pelo Executivo de Moçambique. A candidatura, que tem o apoio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da União Africana como bloco, foi lançada numa altura de muitos desafios para Moçambique, que sofre ataques terroristas no norte do país e da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, no centro. Para analisar essa candidatura, falo com Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, professor universitário. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se no momento em que Moçambique está envolvido num combate contra insurgentes na província de Cabo Delgado, com o apoio do Ruanda e de tropas da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, dizia-se este é o melhor momento para Moçambique concorrer a este cargo nas Nações Unidas?
Bom, obrigado pela oportunidade. Aqui é preciso olhar para dois pontos. Primeiro é a legalidade do próprio concurso, Moçambique sendo um Estado soberano e membro das Nações Unidas, de pleno direito, com as cotas pagas, está em pé de igualdade com qualquer outro país que queira aceder a esse lugar. O segundo ponto é olhar para a realidade factual, que é Moçambique recentemente passou por um processo de reconciliação interna que visava o Acordo Geral de Paz e o processo do DDR. Este marco histórico, coordenado pelas Nações Unidas e presenciado pela União Europeia, fazem de Moçambique, a nível da África, um dos países elegíveis para este cargo. Por outro lado, Moçambique é dos poucos países em África que ainda não acedeu a esta posição. Tem ter que reiterar que, a nível da SADEC, Moçambique é o único país que ainda não se tinha candidatado. Moçambique tem agora a aprovação da SADEC, tem a aprovação da União Africana, que segue no sentido de que nenhum outro país africano se vai candidatar para além de Moçambique. Moçambique precisa do apoio internacional para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito a nível interno vis-à-vis à questão da insurgência. Uhum. Moçambique, sendo membro do Conselho de Segurança, estará próximo às grandes potências mundiais e poderá, granjeando essa simpatia, terá com facilidade um apoio para reconstruir a sua defesa interna, visando combater o terrorismo, contribuindo para o combate a nível mundial.
É uma candidatura, então, estratégica para Moçambique neste momento. E quais são as principais vantagens que Moçambique poderá conseguir, além da visibilidade, ter uma voz presente diária, se quisermos, no Conselho de Segurança? Né?
Olha, é sabido a nível mundial que qualquer país que faz parte do Conselho de Segurança tem um certo prestígio e garantias do ponto de vista de presença em variados fóruns. A outra questão é que a questão de Moçambique, da insurgência em Moçambique, vai ser levada em consideração acima daquilo que está sendo feito ainda hoje. E, por fim, Moçambique, com a sua experiência no combate à insurgência que está a acontecer agora e também no Acordo Geral de Paz, o primeiro e o segundo, poderá contribuir positivamente para a resolução do conflito em outros países. Mas, acima de tudo, Moçambique alerta a comunidade internacional para a questão do combate ao terrorismo do ponto de vista de que não são estados pequenos ou grandes que têm um problema de terrorismo, mas qualquer estado pode ser vulnerável ao terrorismo. E Moçambique, neste painel de segurança das Nações Unidas, poderá com facilidade fazer passar a informação real. E eu penso que esse é um dos ganhos que Moçambique tem.
Desta forma, além do caso de Moçambique em si, acaba de dizer agora, será que com a presença de Moçambique neste momento e considerando os problemas da insurgência, tendo em conta o apoio completo da África, tanto da SADC como principalmente da União Africana, também acredito que os países da Cplp irão endossar a candidatura. Será que o terrorismo poderá passar a fazer parte da agenda primária das Nações Unidas, terrorismo em África, considerando que tem sido um tema de outras regiões do mundo? Mas em África, terrorismo parece não estar no topo da agenda internacional. Será que poderá Moçambique dar o empurrão neste sentido?
Olha, eu penso, se for a reparar, a SADC nunca esteve preparada para uma questão de insurgência ou terrorismo. Por outro lado, a União Africana, ao declarar o ano 2020 como o ano do Silence Guns, que é exatamente o slogan do ano 2020, e que acabou por não se concretizar, a SADC foi obrigada a moldar o seu posicionamento formal para incluir a questão da insurgência e terrorismo como uma das questões fundamentais para a região. A nível da União Africana, sempre se percebeu o terrorismo olhando para a África Central e a África do Norte. Com o surgimento do terrorismo agressivo em Moçambique, a agenda mudou. O que quer dizer que não só os apoios viraram para Moçambique do ponto de vista de preservação do governo legítimo e evitar que o terrorismo ascendesse ao ponto de mudar o status quo político do país, mas por outro lado mudou a narrativa inicial da própria SADC, que nunca via a possibilidade de terrorismo ser uma das lacunas políticas a nível da região. E eu penso que este acontecimento em Moçambique, negativo, é preciso dizer isso, mas alertou ao continente africano que o terrorismo deve passar a ser uma questão transversal nas agendas regionais e continental.
Em 1992, quando terminou a guerra, Moçambique teve uma das missões das Nações Unidas mais bem-sucedidas, a UNMOS, e com uma prestação diplomática elogiada, na altura liderada por Joaquim Cissano, o antigo presidente, mas isso não teve continuidade. E os países que enviam tropas para as missões da ONU, a priori, parecem ter algumas vantagens. Será que a diplomacia tem ficado do lado um pouco de Moçambique, tem estado nos últimos anos mais apostado no desenvolvimento económico?
Normalmente o desenvolvimento económico tem que ser acompanhado pelo processo de paz. Não há paz onde não há desenvolvimento, como também não há desenvolvimento onde não há paz. Então, mas por outro lado, é preciso observar que mesmo no âmbito do processo de paz, Moçambique conseguiu exportar a sua experiência interna para vários países a nível da África. Muito bem falou do presidente Chissano, que já foi enviado para vários lugares a nível da África como emissário da paz. É preciso mencionar também que o nosso embaixador na presidência foi o responsável um dos responsáveis pelo processo de paz a nível do Sudão, na separação Sudão Norte, Sudão, Sudão Sul. Temos forças moçambicanas até a colaborar no conflito de Aceh, o que significa que existem experiências específicas que Moçambique tem e que podem, que podem contribuir positivamente para os outros continentes e também o continente africano. Mas eu preciso olhar por uma outra perspectiva da África. É que até então, Moçambique é um dos poucos países africanos que nunca teve um conflito étnico e nem religioso. E este novo desafio da insurgência mostrou que Moçambique não está longe de ter esses dois conflitos que nunca teve no passado. Olhando para aquilo que é o historial do processo de paz de 1992, podemos dizer que o conflito era um conflito esclarecido, um conflito político armado. Estava claro o que é diferente do terrorismo. Agora Moçambique está preparado ou está se preparando para uma nova metodologia de agressão que não vinha no passado.
Os países africanos continuam com retórica, mas vê-se muito pouca campanha no sentido de terem um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um tema que não está sobre a mesa, não tem sido aberto claramente por parte das grandes potências que controlam esse conselho. Até que ponto a diplomacia moçambicana poderá dar um empurrão durante esse tempo que vai estar no Conselho de Segurança para que, eventualmente, este assunto possa entrar na agenda de debates nas Nações Unidas?
Olha, já é positivo que os países da União Africana tenham apoiado a candidatura de Moçambique. É importante também que a SADC se tenha posicionado como quem enviasse a candidatura de Moçambique para a União Africana, mas é preciso recordar que depois da Segunda Guerra Mundial, as potências vencedoras, neste caso os cinco países, são os que definem a estratégia das próprias Nações Unidas. É preciso reformular as Nações Unidas para permitir que a África, que na altura continuava colonizada, possa ter o seu representante. É preciso reformar a estratégia das Nações Unidas para que a Ásia possa ter o seu representante. Se for a ver, hoje podemos questionar o porquê de não a permanência no Conselho de Segurança, por exemplo, da Alemanha e do Japão, tendo em conta que a Alemanha é na Europa um dos países mais ricos, o que significa que tem uma contribuição direta naquilo que são as políticas mundiais. Mas é preciso que as Nações Unidas se reformulem do ponto de vista de estratégia para incluir esses países. Estamos a olhar para a África como continente, mas é preciso incluir a África do ponto de vista regional, para evitar com que a África toda ela vá a reboque dos cinco países com poder de voto. Por outro lado, é que enquanto a política mundial estiver centralizada em cinco países, os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial, então estamos a dizer que de lá para cá as Nações Unidas não se desenvolveram do ponto de vista organizacional. E isto não é benéfico para a África, isto prejudica a África, isto impede que a África possa ter um posicionamento de relevo nas decisões que são tomadas a nível das Nações Unidas. Se for a ver, posso dar exemplos claros. Enquanto que os conflitos africanos, a percepção do conflito africano é sempre do ponto de vista de fraca capacidade de governação, e a intervenção por parte das Nações Unidas é uma intervenção lenta, isso já não acontece nos outros continentes. É preciso reformular e dar a possibilidade da África se autorrepresentar e não se fazer representar através das suas colônias antigas. E eu penso que isto é que impede com que a África tenha uma contribuição significativa.
Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais, professor universitário, antigo deputado da RENAMO, em conversa sobre a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Amigos queridos ouvintes, chegamos ao final da emissão do serviço em português da Voz da América, 25 de setembro de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. E até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America.